Então, Evaldo, continuando aqui a o grande programa dos grandes roteiros do quadrinho nacional, a bola tá contigo, né? Você continua aí com a próxima rodada de indicações, vai lá.
Bom, então, vamos começar aqui, vou começar a segunda rodada de indicações. Eu vou para outro título do mesmo período, que é o Matador de Unicórnio, do Juscelino Neco. Esse quadrinho, ele foi produzido próximo do título anterior que eu citei, do A Cidade de Rafaela. A Cidade de Rafaela saiu em 2014 e o Matador saiu. A primeira edição dele foi em 2016. Eu achei uma obra muito interessante, tanto arte quanto o roteiro, que é o fator dele estar aqui na minha lista. Tinha uma coisa que eu não gostava nele, que era a capa. Eu achava aquela capa da primeira edição horrível. Era uma capa amarela, vermelha e preta. Só que na edição revisada, que saiu em 2021, o quadrinho publicado pela Veneta, né? Na edição revisada de 2021, entrou uma capa muito melhor, muito mais interessante. E entrando no roteiro, sobre o que é Matador de Unicórnio. Eu conheço um pouco do Juscelino, além do ler o trabalho dele, eu já vi algumas entrevistas dele, e teve uma análise que muita gente fez, que eu não sei se é bem o caso, né? Eu vi muitas resenhas comentando que esse trabalho é uma crítica à cultura de idolatria aos serial killers. Eu, sinceramente, um dia quando eu tiver a oportunidade, eu vou perguntar dele pessoalmente, porque eu não sei se tinha realmente essa intenção na obra dele. Ele usa serial killers, a cultura de serial killers é a base da história, mas eu não creio que ele entre numa avaliação, assim, eu não diria que é uma crítica. Ele é um tema que ele trabalha, mas eu não sei, eu não diria exatamente que é uma crítica. Ele, talvez, eu vejo mais como uma crítica à megalomania de alguns autores, de alguns artistas, do que a cultura dos serial killers em si. Sinopse rápida da obra. O Matador de Unicórnio conta um pedaço da vida do Juscelino. O Juscelino, ele é um candidato a escritor. Ele já escreveu algumas coisas, mas nada que ele escreveu fez sucesso. Ele não consegue se manter, não é a fonte de renda principal dele ser escritor. E ele se vira. Ele trabalha em redação, já foi jornalista, já trabalhou em agência de publicidade. Aqui e acolá ele faz uns serviços como Ghostwriter. Ele escreve para personalidades, subcelebridades, e sem ser creditado. A história, o início da história é basicamente isso, é ele sendo contratado para escrever a história de um personagem que é um serial killer, que é o maníaco do shopping. Ele faz uma brincadeira aí com o maníaco do parque. E esse personagem, o Gonçalo, ele fica surpreso de como o cara, o serial killer, esse maníaco do shopping, apesar de estar preso, ele é idolatrado. Ele recebe dezenas de cartas, recebe presente, proposta de casamento. A própria estrutura, os agentes penitenciários, tratam o cara como uma celebridade. E ele entra num questionamento. O Gonçalo, ele fala, caramba, se esse cara, que é basicamente um cara perturbado das ideias, consegue toda essa visibilidade, todo esse resultado, esse feedback das atitudes dele, se um cara... Visão do arte, do personagem, né? Se um cara inteligente, descolado como eu, faz isso, eu vou ter muito mais resultado. E ele começa a imaginar um monte de coisas, do tipo, eu vou agir como serial killer, e aí, em vez de ser só um Zé Mané recebendo carta de convite de casamento e presentinho, eu consigo lançar minha própria autobiografia, eu consigo ficar mega famoso. No máximo, eu pego uns anos de cana, mas aí no Brasil tem a progressão de pena, em alguns anos eu tô livre, e vou sair milionário. E aí ele pensa, eu preciso primeiro... entender o processo, como é que é ser um serial killer. E aí ele vai pra prática. O livro trabalha uma série de coisas com uma linguagem bem interessante, até pra mostrar a personalidade do autor. E uma delas é essa. Quando ele começa a agir como serial killer, começa a matar pessoas, ele é totalmente metódico. Não tem uma questão de satisfação pessoal. Ele, pelo menos a princípio, ele não tem nenhum gozo, nenhuma felicidade específica por matar pessoas. É uma coisa metódica. Aí eu acho que vou dar uma extrapolada, dá até pra fazer uma relaçãozinha de como seria a mentalidade de alguém que trabalhava no campo de concentração. Aquela velha história das pessoas, do funcionário que mata pessoas, mas não é nada pessoal. É meramente porque é meu trabalho, e aí a minha função é fazer isso. Ele trata essa parte de matar pessoas dessa forma. Não é nada pessoal, ele não sente nenhuma felicidade, nada específico pelo ato. É meramente um trabalho. eu quero ser, ele encara como uma profissão, eu quero ser um serial killer, então eu tenho que aprender o trabalho e eu tenho que desenvolver um método. E aí ele trabalha isso para mostrar essa frieza dele, mostrando como ele trabalha e como ele começa a fazer tipo um manualzinho, tipo, qual a vítima perfeita? Qual o melhor? Ele começa a trabalhar tópicos dentro do roteiro. Locais interessantes para pegar a vítima, perfil de vítima, como matar a vítima, como descartar o corpo. Ele começa a tratar isso de uma forma assim, extremamente burocrática. E aí, a partir dessas atitudes dele, desenrola toda uma série de consequências, até um ponto de virada, que eu acho que é mais ou menos no meio do livro, que ele se toca de uma coisa, tá? Eu pensei em tudo, o que eu tô fazendo, as consequências positivas, mas eu não parei pra pensar as consequências negativas, tipo, ficar 3, 4 anos preso não é moleza. Ele começa a se tocar de como é que é o cotidiano num presídio brasileiro. E ele começa a avaliar se, tipo, pra depois ficar rico e ter um resto de vida milionário, se vai valer a pena o tempo que eu vou ficar preso. E eu nunca fui passei por isso. Eu sou um cara de classe média. Será que eu sobrevivo a isso? E aí ele começa a reavaliar o planejamento dele. A gente comentou no... Eu vou falar agora de bloco, né? Porque eu já tô levando em conta que isso aqui vai ser um segundo programa, tá? A gente falou no episódio anterior sobre a questão de como as obras às vezes são recebidas no mercado brasileiro, né? Como são entendidas. Eu percebo que uma dificuldade que o público e às vezes até alguns resenhistas têm é de trabalhar... de analisar obras, ou de interpretar obras, de entender obras, que não tem um herói clássico definido. Esse personagem, o Gonçalo, ele tá muito longe de ser aquele herói arquetipal, cara bem, bem resolvido e com propósitos nobres. Ele é fútil, ele é egocêntrico, o entorno para ele praticamente não existe. Tipo assim, não existem outras pessoas. Toda a motivação dele é egoísta, é autocentrado. Tudo que ele faz é visando benefício próprio, seja afetivo, seja financeiro. E o Juscelino Neco, o roteirista, ele trabalha muito isso. O personagem lá, o Gonçalo, ele é uma metáfora muito interessante para... É exagerar, eu ia dizer para tudo que tem de ruim no ser humano, mas não chega a tanto. Mas pro quanto a nossa vida em sociedade, como a gente tem uma rotina de vida, de trabalho... aliena a gente de emoções e tal, e faz a gente agir de uma maneira muito mecânica. Eu interpreto essa obra do Juscelino assim como uma metáfora à vida na sociedade urbana. Como a gente deixa de se importar com as pessoas próximas, a gente deixa de se autoconhecer, de levar em conta o que a gente realmente gosta para fazer coisas que a sociedade impõe pra gente, tipo um sucesso numa carreira e tal. Todo o resto vira secundário pra gente tentar atingir essas coisas. Só que, lógico, né, o Juscelino leva isso pra extremos, ao ponto do cara começar a matar pessoas, simular, claro, deixando claro, o cara não é um serial killer, tipo, ele não... Eu já falei isso, mas só pra deixar isso bem claro, ele não tem prazer. Não é que, juntei que eu gosto de matar pessoas e vou ficar famoso por causa disso. O cara simplesmente despreza outras pessoas, ele não vê problema em matar pessoas e é meramente uma coisa burocrática. E essa, como é que eu vou dizer? Total falta de empatia do personagem é o cerne da história. E paralelo com isso, com a forma como ele trabalha a história, o Juscelino, ele, pra quem é curioso, ele deixa muita coisinha, muita curiosidade, muito easter egg na história. Quase tudo que ele cita, personagens, obras, ou ele tá fazendo realmente referência a pessoas que existem e tal, ou são, como é que eu vou dizer, sátiras a obras, personalidades que existem. Um ponto assim que é muito bem trabalhado dentro da obra, essa forma dele de citar coisas, é a própria origem do nome. Tu passa da metade do livro e tu tá ali, tá... Mas que diabos é Matadouro de Unicórnio? Porque tu passa da metade do livro e não cita unicórnio, não tem nada. Na história inicial não tem nada a ver com fantasia, com sobrenatural. E eu pelo menos passei por esse processo, assim. Já tava lá na página 40, 50, não lembro quantas páginas tem o livro, mas passei da metade do livro. E eu, caramba, por que diabos o nome desse livro? E aí, num certo momento, é contada a origem do título e o motivo de por que ele escolheu o título, assim, é uma puta crítica à indústria de literatura de gênero, à literatura de fantasia. E ele é um ponto que é questão de ponto de vista do Juscelino Neco. Ele, eu não sei se ele expõe uma parte dele ou ainda é a parte de mostrar a estrutura do personagem, mas o personagem, o que está sendo querendo ser o Kilo, o Gonçalo, por ele se achar um autor muito talentoso, uma pessoa muito acima da média, ele despreza a literatura de gênero, ele despreza, no caso, literatura de fantasia. E aí, a escolha desse nome, do Matador de Unicórnio, tem a ver com esse desprezo dele pela literatura de gênero, pela literatura de fantasia. Então, é uma obra que já está na terceira ou quarta edição, publicada pela Veneta, e eu acho que é um roteiro que realmente, assim, te prende. Eu li, acho que duas ou três vezes, sempre li de uma sentada, assim, é aquele livro que você senta, começa a ler, mesmo já tendo lido antes, a história te prende e você não consegue parar de ler. Então é a minha segunda recomendação.
Ana, alguém tem alguma coisa aí para acrescentar? Pode falar, Juliana.
Então, o Juscelino é um cara também que eu gosto bastante do trabalho, é um cara que discute, de fato, as coisas bem às claras, né? Ele tem um perfil pessoal dele mesmo, não só como quadrinista, ele gosta de discutir pontos polêmicos, né? Eu também tenho uma leitura como você, não acho que seria uma crítica a essa cultura e nem nada disso. Acho que, de fato, é o que o personagem escolhe fazer ali, né? Dentro do escopo de trabalho dele, né, que é um trabalho. E, assim, em relação a essas leituras que você disse do leitor ele acabar se perdendo um pouco quando foge desse herói clássico, acho que depois, isso é uma coisa que a gente discute muito no cinema também, né, levando a discussão para um outro lugar, depois do nascimento do streaming, né, que você começou, que assim, a gente começou a fazer conteúdo sob demanda, né, tipo, tem uma pandemia, então tem 3 séries de pandemia e 5 filmes de pandemia. Tem, sei lá, explode ou vai cair alguma coisa na Terra, aí tem 500 filmes de caindo coisa na Terra, e assim sucessivamente, assim, né, então, como... Graças a essa explosão dos streamings e como está o nosso tempo também, né? Essa coisa de tudo rápido e tal, acaba que isso é o caminho mais fácil. Eu sou um cara que sou aficionado por cinema, sempre estudei as vanguardas e fiquei anos fazendo isso, e quando o streaming veio, eu virei o cara do controle, entendeu? Tipo, o que está mais fácil assistir? Então... vou assistir isso ou aquilo e deixei de lado isso por anos. Então, é uma coisa que está até dentro do nosso estilo de vida mesmo, né? Essas leituras mais fáceis de fazer mesmo, né? Então, é muito desse fenômeno também, né? O advento tecnológico, ele construiu os adventos tecnológicos, as redes sociais, construíram muitos fenômenos positivos e alguns negativos também, né? Que acabam acontecendo.
Ana, bacana. Eu acho que... Esse é outro quadrinho que o Evaldo já comentou várias vezes, já vi ele falar desse quadrinho várias vezes. Também preciso ler. Gosto muito da arte do Neco, acho sensacional.
Sim, assim, a arte dele. Eu não citei a arte pra não fugir do foco do roteiro, mas a arte dele é uma outra coisa à parte. Ele tem uma dinâmica, assim. Não é nem de longe um quadrinho estático. Assim, você vê muito bem a movimentação.
Sim.
Eu acho o estilo dele muito bom também.
Esse cartoon que ele faz, assim, enquanto artista, eu vim do cartoon, comecei com o cartoon, era a coisa que eu queria alcançar enquanto artista, entendeu? Que não consegui, enfim, o estilístico, era o estilo que eu queria, né? Eu acho lindíssimo, muito bacana. Ademar, tem alguma coisa pra falar?
Não, fiquei bem interessado aí por essa história aí, não conhecia, não, esse título aí, mas, porra... Só de ter um artista nacional discutindo, né, esse tema aí já...
Bem legal, vale a pena.
Fora da caixa, hein?
Ademar, mas tu vai ter que falar, porque agora você é o próximo da fila de indicação. Manda bala aí.
Porra, eu tive a honra, né, e ao mesmo tempo a grande responsabilidade de falar Acho que é unânime o melhor quadrinho de todos os tempos, né? Entre os quadrinhos nacionais, que é Talco de Vidro, do Marcelo Quintanilha. Cara, e o mais legal, assim, da minha experiência com esse quadrinho é que eu peguei ele por acaso, eu não sabia quem era Marcelo Quintanilha, eu não tinha ouvido falar de Talco de Vidro. E aí foi, assim, um choque, né? Quando eu comecei a ler o quadrinho, caralho, que é isso, gente? Não, foi assim, sei lá, como se fosse um salto, assim, né, que eu tivesse dando, assim, que eu tava lendo alguma coisa muito já batida, assim, e do nada eu pego o Talco de Vidro, assim, sabe? E aí eu fiquei, a cada página, cada vez mais impressionado e chocado com tudo aquilo que eu tava vendo, né, em termos de narrativa, de roteiro, de arte. Nossa, enfim, acho que todo mundo concorda comigo, né, cara? Esse quadrinho é sensacional, irretocável. E um daqueles que quando você termina, você fica assim, dias pensando, né? Assimilando tudo aquilo, né? Então, pra mim, é difícil. Eu acho que não teve outro quadrinho que eu peguei que eu fiquei assim, nesse estado, saca? De ficar uns 2 dias depois ainda com a cabeça presa nele, saca? Então, pra mim, realmente é um dos melhores quadrinhos que já li, não só nacional, né? Enfim, da vida mesmo. Me corrija se eu estiver errado, né? Acho que é de 2017, lançamento da Veneta, né?
Ele é da Veneta, não sei o ano. Mas acho que é por aí. Foi alguns anos antes da pandemia.
Pois é. E pô, faz tempo que eu li também, né, cara? Eu tô na Argentina, não tenho nem como rever, né, o quadrinho não tá comigo, então espero que eu não a minha memória esteja boa ainda, né, sobre o quadrinho, então vamos lá. Do que fala, né, o Talco de Vidro? O Talco de Vidro é a história da Rosângela, que é uma dentista de Niterói, classe média alta, né, tem uma vida perfeita, casada com um médico, tem filhos lindos, então ela tem, né, tem um consultório dela, ela tem tudo que a elite brasileira tem como padrão de uma vida perfeita, feita e tal. Viaja todo ano para Disney, para os States, tal, esse tipo de coisa. E aí a vida dela, que aparentemente era perfeita, é abalada pela visita de uma prima dela, que é uma prima pobre. E é muito comum no Brasil, não é nada mais comum do que isso, né? Na mesma família tem aquele núcleo, que é um núcleo de classe média alta, né? E aquela outra parte da família que deu errado, assim, né? Ou enfim, né? Não que deu errado, mas alguns membros da família deram muito certo, né? Financeiramente, assim, e outros não. Mas ele usa com... É de 2015, né? Falei errado aqui, gente. É lançamento de 2015, mas é da editora Veneta. Então, a vida dela é abalada, essa perfeição toda, quando ela recebe a visita dessa prima dela, que é pobre, mas que tem algo que ela não tem, que é uma felicidade inerente, né? Que não precisa de nada daquilo que ela tem. Né? A prima dela é bonita por natureza, né? E tem um sorriso lindo e é feliz, tipo, e aí ela começa a entrar numa espiral de obsessão que a gente, sei lá, não consegue entender, né? Esse que é o grande lance da história, né? É uma história de casa, né? Da personagem. Eu acho que ela não fica muito consciente disso, ao mesmo tempo que todas as ações dela são movidas por isso, né? Ela quer entender, ela fica com uma inveja da prima que é inexplicável, né? E aí isso vai levando ela numa espiral que ela vai fazendo cada vez mais, ela vai tendo atitudes cada vez mais autodestrutivas, né? Ao longo da história, e culmina com um final assim também incrível. Eu acho impressionante como ele consegue discutir o Brasil nessa simples relação aí. Né, porque ele usa do micro, né, o Marcelo foi muito feliz ao fazer isso, né, usar de uma relação que é dentro da minha família, né, duas primas, e ele discute tanta coisa, né, discute essa relação entre a elite, brasileira e a classe pobre, esse ódio que existe, que está ali, né? Que se tenta esconder, mas que ele está lá, ele está ali, então, e sempre esteve, né? E pelo jeito sempre estará. Enfim, cara, é um primor. É difícil, né, eu falar essa sinopse tão simples, mas só lendo pra você ver a magnitude que tem esse quadrinho, né? E ele flerta bastante com a literatura, né? Principalmente com, eu achei parecido assim, com Dostoiévski, com Machado de Assis, por conta de um narrador que a história tem, que ninguém sabe quem é o cara, né? E o cara conta a história como, às vezes como se ele tivesse ouvido falar, ele não tem muita certeza, mas ao mesmo tempo ele tem acesso a detalhes assim, da história, né? E conta de uma forma bem informal também, ele vacila, ele decide, você fica intrigado, né? com essa narração. E na mesma pegada, né, que como o Evaldo tinha falado, os diálogos também são muito reais, né? O próprio narrador também parece ser uma pessoa que está sentada com você, conversando, contando essa história para você, né? E o quadrinho não fica só nisso, né? Ele vai, a linguagem dele, como Quintanilha trabalha as expressões faciais, gestuais, né? Tudo isso casa muito bem, né? Eu acho que eu vou parar por aqui, porque eu sei que todo mundo vai querer falar um pouco, né, sobre esse quadrinho. Então vou deixar abrir espaço aí até para não ficar muito longo. Juliano, suas considerações, que eu sei que devem ser
então,
muito.
Eu acho que assim, eu concordo com tudo que você falou. Para mim, esse roteiro, entre todos que eu li, né? Eu li bastante coisa, mas pouca coisa considerando o tamanho da produção nacional, na sua história, em sua totalidade, né? Mas de tudo que eu li, é o trabalho de longe, o que eu mais gosto, assim, nesse sentido. Exatamente por conta desse embate entre as classes, essa coisa das microexpressões, essa ideia do Quintanilha de sempre trabalhar o quadro como uma página, assim, é tipo, acontece tanta coisa dentro de um quadro dele que assim, eu fico um pouco chocado, às vezes, como ele consegue articular isso, sabe? O quanto um quadro para ele importa tanto. O conceito dele de conceber a página mesmo é uma coisa. Cada página é uma micro história, assim, né? Então, a gente consegue estar cada vez mais próximo da personagem, né? E dessa obsessão, essa obsessão desenfreada, esse ódio. Que vai crescendo ali nela, porque a gente tá muito próximo dos personagens, né? Das microexpressões. Então é uma coisa dificílima de fazer, cara. Muito difícil. No cinema já é muito difícil de fazer isso. É muito difícil na montagem de fazer isso, durante o processo de fazer. No quadrinho é ainda mais difícil, né? Porque você tem que tentar encontrar o equilíbrio entre isso ficar muito bom e isso ficar muito ruim, né? Tipo, você tá próximo demais, mas como você disse que tem esse narrador que é vacilante, assim, que ele distancia a gente, depois ele coloca a gente tão dentro que a gente tá dentro da boca da personagem, sabe? Então, eu acho que essa veia que ele tem também da crônica, né? Essa coisa que é uma coisa muito do que é o Brasil, assim, uma coisa que me interessa muito, assim, até do ponto de vista antropológico mesmo, assim, né? Uma coisa que eu considero eu considero que ele tem a melhor história longa das que eu li e a melhor história curta das que eu já li também. É uma que se a gente tiver espaço para as menções aí, as menções honrosas eu vou fazer, que é de um curta que tem no Sábado dos Meus Amores, de como o Djalma Branco perdeu o amigo em dia de jogo, que é uma síntese do que é o Brasil no olhar do futebol, sabe? Essa coisa da superstição do brasileiro, né? Essa coisa que eu vi acontecer com meu avô, com meu pai. Tipo, isso aqui é o que eu vivi, sabe? A gente vem de uma família muito pobre, assim, então ver aquilo ali, cara, posto e construído, é sempre um prazer, assim, poder ler trabalhos como esse, que consigam transpor essa brasilidade, assim, né, e que a gente consiga discutir o Brasil, né, dentro de um olhar mais amplo, de um olhar de luta de classe também, porque o Brasil infelizmente se tornou isso também, né? Essa coisa, essa briga entre, ah, o cara tá crescendo, então eu não quero que ele cresça tanto, ele pode crescer só até aqui, sabe? Tipo, ou o quanto incomoda o rico, a felicidade do pobre, muitas vezes é uma discussão que a gente vê sempre, até com as pessoas famosas, até o efeito da fama, a pessoa que, sei lá, o Whindersson Nunes aí é um cara que tá sempre falando sobre isso, porque é um cara muito pobre, e agora ele é um cara muito rico, tem um jato, que tem tudo, e às vezes o que ele queria era ser pobre de novo, poder ir num bar, trocar uma ideia com um amigo, comer um lanche em paz, sei lá, uma coisa que a gente tem, que a gente às vezes esquece o quanto é feliz isso, sabe? Tipo, o quanto é legal isso. Então, ele consegue abrir todas essas discussões sem entrar nelas, assim. Tipo, ah, eu não tô discutindo o pobre, o rico. Ali contando a história de uma família que tem uma figura assim, uma figura assada, e já tô discutindo tudo isso. Então, acho que esse é o grande ponto, que é o ponto alto aí do roteiro. Espetacular, um roteiro espetacular.
Uhum. Evaldo.
Cara, acho que eu não tenho nada a acrescentar, assim, deixa eu ver num molhado. De novo, a parte visual do Quintanilha é interessante, a parte que trabalha a fisionomia, como vocês falaram, mas, assim, pra mim o que me choca, assim, o que me chama muito a atenção no trabalho dele são os diálogos. Quando eu tô na dúvida de como fazer um diálogo, quando eu tô escrevendo uma história, eu acho que o diálogo não tá bom, tá artificial e tal, eu pego um livro do Quintanilha, leio assim e tal, e parece que as ideias fluem. Ele tem uma naturalidade de trabalhar com texto, com diálogo, que é um negócio fantástico.
A gente vai agora voltar pro Juliano. Juliano, sua próxima indicação, manda bala aí.
Então, só complementando isso que você falou, né, da referência, a gente teve a oportunidade de entrevistar ele, foi uma entrevista de quase 2 horas, né? A gente conversou bastante e tal, foi acho que talvez a entrevista mais difícil que a gente fez, pelo menos a preparação, assim, né? Porque é um cara que não gosta que se defina a obra dele, assim, a gente tem que ter um diálogo de uma maneira um pouco diferente do que a gente adota, né? E eu acho que vem muito essa coisa da literatura, né? Ele gosta muito da crônica da literatura, a crônica da década de 30, 40, 50, 60, e muito dos clássicos também, né? Então... lógico, dadas as devidas modificações, né, de linguagem, o clássico é clássico porque ele consegue perpassar o tempo, né? Então, tem estruturas de diálogos do Dostoiévski que assim, hoje, pensando, adaptando a linguagem para que fique mais entendível, assim, né? É um negócio que pouca gente consegue chegar, mesmo a literatura tendo evoluído tanto, no sentido de ferramentas de linguagem mesmo, né? Então, acho que ajuda muito isso, né? Ler os clássicos, ler cronistas, né? Tipo, é muito importante para que se desenvolva essa veia do diálogo, né, cara? Desde o teatro, e isso eu falo desde, sei lá, do teatro grego lá, de antes de Cristo até agora, né? Então isso faz muita diferença no trabalho final, no resultado do trabalho, né? Bom, indo agora para a minha outra indicação, eu vou falar de Alho Poró, da Bianca Pinheiro, que saiu em 2017, acho que foi lançado na CCXP de 2017, foi lançada pela Lago Gucci, alguma coisa assim, uma editora que ela e outras pessoas ali do núcleo dela publicavam nessa editora, e foi relançado digitalmente agora pela Conrad de 2020, se eu não me engano, que foi por onde eu acabei lendo, né, porque na época eu fiquei numa lacuna de mais de 10 anos sem ler quadrinhos, então eu voltei agora a ler em 2019, né, em dezembro de 2019 foi quando a gente abriu a página, novembro para dezembro, voltei a ler, e aí então eu perdi uns 10 anos de produção que eu tô tentando botar em dia, e tô conseguindo, eu acho, em relação a algumas coisas. Aí...
com tudo, né?
Exatamente. Então, por isso essa sede aí, eu fiquei muito atrasado. Então, eu tinha uma grande coleção que eu vendi para fazer um filme há uns 10 anos atrás. E aí, uns 10, 12 anos atrás, fiz um filme, que era muito duro, assim, não tinha grana, precisava vender alguma coisa para fazer outra. É, fiz esse filme, que foi a minha conclusão de curso, e parei de ler, assim, por um bom tempo, e voltei agora recentemente, né? Não tem nem 3 anos que eu voltei a ler. Então, um dos primeiros contatos que eu tive nessa volta foi o Alho Poró. Conversava com o Wagner direto, ele falava, meu, você já leu Alho Poró? Eu falei, não li, procurava, tava louco, né? Deve ter saído tudo ali, e quem teve também acho que não falou, não vou vender isso nem a pau, então não encontrava para comprar em sebo, nenhum lugar, né? E aí a Conrad lançou essa versão digital também, que está disponível acho que por menos de R$10 agora no Kindle, acho que é 9 e pouquinho, alguma coisa assim. Conta a história da Márcia, Denise e a Brenda. Basicamente, elas querem preparar um quiche de alho poró. É, então elas estão indo, duas delas vão no mercado comprar os ingredientes, aí a história, aparentemente, é sobre cozinhar, né? Então, elas vão, pega lá, ah, é creme de leite. Aí uma fala, ah, a escola da minha filha. Elas lembram de coisas que elas passaram na escola, quando elas estudavam. Tem um discurso muito forte de antiviolência, né? De tipo, na escola do meu filho é assim, ou na escola da minha filha é assim, ah, na nossa escola era desse jeito, aí tinha um conflito aqui, outro ali. A história, ela vai tomando, assim, durante essa produção, eles vão falando de outros assuntos, tem um plot twist, basicamente, essas donas de casa, elas sequestram, torturam e matam pessoas, assim, né? Então, uma parada que você fala, pô, você tá lá, o quadrinho tem 56 páginas, e elas estão fazendo um quiche, e você fala, meu, tá, o que, que é esse quiche? Pra que, que é esse quiche? Você não entende, tipo, é super legal, super interessante, e de repente aquilo tem uma outra dimensão, essas refeições que elas preparam são as últimas refeições das pessoas que elas sequestram e vão assassinar, entendeu? Então, cara, é incrível, assim, é um negócio que é um roteiro que ele, assim, sinceramente, ela fez o que quis comigo, assim, foi me levando, fui pra lá, quando chegou, assim, e, cara, era a última coisa que eu podia pensar na minha vida. Até o espanto de vocês é uma coisa que é o natural da história, cara. Então, assim, é um roteiro que funciona, é um roteiro de situação, né, tipo, roteiro relativamente curto, de 50, é um texto de 56 páginas, então deve ser um roteiro aí de 6, 7 páginas, mas que ela consegue levar pra onde ela quer dentro da história. Tipo, ela te leva pro supermercado, você passeia no carro com ela, você fala das crianças, você vê o preparo, você espera junto com elas, porque quando elas colocam pra assar o quiche, o tempo das páginas dá mais ou menos os 10 minutos que elas estão esperando para assar o quiche. Então, enquanto isso, elas vão conversando. Cara, é incrível. Incrível, assim. É, tipo, uma coisa que assim, deixa muita coisa em aberto. E essa é a ideia mesmo, né? Tipo, você que busca aí as respostas, sabe? Eu tô te dando os ingredientes, né? O alho, sabe? A massa, isso. Então, você que faça o seu bolo. É muito legal. É uma indicação também que espero. Eu acredito que a Conrad deve entender que esse é um quadrinho que tem mercado, assim, que vai ganhar, a galera deve imprimir, né? Como eles fizeram, estão fazendo com o Sonhonauta agora, que eles lançaram em capítulo, que também é incrível, que vocês não leram, leiam, que é uma das melhores coisas feitas nos últimos anos aí, que eles vão lançar agora a versão digital, né? Ou a versão física, que tinha só no digital, e eu acredito que Alho Poró deva ter o mesmo destino, assim como teve o Maiara Annabelle e outras obras que eles trouxeram de volta aí no dos nacionais aí, que estavam esgotados, e trouxeram pro olhar do público de novo.
Certo? Cara, que bacana. Eu pode falar, Dema.
Não, eu queria só falar que me lembrou uma história, cara, que é daqui da Argentina. Tem um filme que é de 2015, que infelizmente eu não vi, mas eu sou doido desse filme, talvez eu já tenha assistido, O Clã, do Juliano.
o clã que tem um almoço acontecendo, uma família, e eles, na verdade, são assassinos, assim.
Então é uma história real, né? É uma família pequenos Pústios. Pústio, acho que é o nome da família. Que era uma família normal, né? Aparentemente. E o pai, os filhos e tal. Ninguém suspeitava, mas os caras viviam de sequestrar, de sequestro. Então dentro da casa tinha um cativeiro lá. E aí ficava rolando, né? Almoço em família, as coisas normais, só que tinha um cativeiro.
E... é, tipo isso.
Também o trailer do filme é esse, tipo, não sei se é a mãe tá com a comida assim, ela vai passando pra casa e falando, menino, largar isso, não sei o que. Aquelas coisas bem normais, assim, né? Vai falando, ajeitando as coisas, tirando a toalha que tá jogada. Não sei o que e tal, aí vai subindo, vai passando pelo carro e tal, tá tudo normal, até chegar no último quarto lá, que é o quarto onde tá o refém, né? Tudo amarrado e tal.
É mais ou menos essa ideia mesmo, cara, bem legal isso.
Então, bem. Real, isso aconteceu mesmo, né, cara?
Que doido, eu tô vendo inclusive o trailer aqui enquanto você tá falando. Outra curiosidade é que eu abri aqui, todos vocês estão, os quadrinhos que vocês estão falando, eu abro em tempo real aqui na Amazon, e aí eu percebi que eu comprei o e-book do Alho Poró em maio de 2021 e eu não li até agora. Agora eu vou ter que ler, porque eu não lembrava. Foi mais ou menos a época que a Conrad voltou nessa nova gerência, acredito, né? E, na verdade, ela votou antes, em 2020, né? Só que aí, em 2021, eles estavam lançando, assim, vários e-books. Assim, eu comprei uns dois ou três na época. E eu comprei Alho Poró, e eu não lembrava que eu tinha comprado. Então, vou ler, com certeza, depois dessa indicação.
É que você vai gostar muito também. E depois pode chamar pra discutir também, que vai ser legal.
Massa, massa. Mais alguém quer falar alguma coisa? Não? Então bora. Agora sou eu, de novo, vou fazer minha próxima indicação aqui.
É
o quê?
Vou quebrar o paradigma e vou falar de um mangá japonês.
Vai, fica merda, Ademar. Não. O Ademar é... Isso é pura inveja. Mas falando em inveja, eu vou copiar aqui uma indicação. Foi uma indicação que a nossa querida Daniela fez lá no Universo HQ em Resenha. Ela indicou lá a Infância do Brasil, material aqui sensacional, cara, do José Aguiar. José Aguiar, que inclusive um artista excelente, uma pessoa muito, muito bacana. Conheci ele outro dia por causa de trabalho e a gente bateu um papo. Então, vou falar aqui sobre a Infância do Brasil. Inclusive, a Daniela fez uma resenha bem bacana lá. Eu já tinha vontade de ler esse material há um bom tempo, assim. E na hora, enquanto ela tava falando... Eu comprei ele pelo Kindle. Eu comprei e aí eu não consegui ler lá, eu não consegui ler logo de cara, mas eu fui vendo assim, o conteúdo, e essa edição é uma edição, não é a primeira edição, essa edição é da Nemo, tá? Ela saiu esse ano, em fevereiro de 2022, e ela é uma edição assim, que tem um material extra, tem um material a mais, assim. Eu não sei, comparativamente, eu não sei o que tem, o Juliano talvez tenha lido, pode até falar depois. Eu não sei o que comparativamente ela tem que não tem na edição anterior, que eu acredito que tenha sido da VEC, Juliano, VEC. Sabe dizer?
E, assim, a VEC tinha também, ele tinha uma versão digital aí, um site, né, que aí você tinha as histórias ali de maneira separada. Que foi um projeto um pouquinho mais amplo, assim, né? E essa versão da Nemo tem uma historiadora ali que ela trouxe vários elementos, né, e separou esses elementos. Essa é a diferença. Basicamente, a diferença são os extras, né? Essa versão da Nemo, ela contempla algumas coisas a mais aí das discussões propostas pelo José Aguiar.
Perfeito. E, assim, discussão é a palavra. Inclusive, essa parte dos extras começa com... os artigos, né, e são... Vou já explicar a estrutura, assim, do quadrinho. Talvez não consiga falar tão bem, assim, desse material, porque eu acho que quando a gente se... Pelo menos eu me perco, assim, na paixão de falar sobre uma coisa, eu acabo me perdendo um pouco. Mas vamos lá. É material sensacional, do José Aguiar, que fala, de fato, sobre essa vai pensar o Brasil, digamos assim, com esse olhar de um indivíduo que, né, que nasceu e que está se desenvolvendo e que a gente está vendo para onde ele está caminhando. Então, ele vai falar, vai mostrar esse Brasil em episódios, né? São capítulos, cada um desses capítulos fala sobre um século especificamente, então ele vai começar a partir do século XVI, né? Começar a partir do século XVI, vai até o século XXI, né? Até a atualidade e tal do país. O interessante sobre essa questão da estrutura é que ele é um quadrinho episódico, então ele vai trabalhar com os capítulos e cada um desses capítulos vai falar sobre um século, né? Então ele vem a partir do século XVI até o século XXI, na atualidade, e ele faz assim, uma série de paralelos assim, sensacionais. Né? Ele trabalha, é temático também, então ele vai trabalhar, claro, não um tema só em cada capítulo, são vários, mas ele tem sempre um tema central, digamos assim. E no final desse capítulo, a partir do momento que ele faz um paralelo com o tema que ele está tratando ali, naquele século, ou seja, logo o primeiro, que é a... Eu tô com o material aqui aberto, vou aproveitar. O primeiro capítulo do século XVI, se eu não me engano, é o Nascimento, né? Então, no Nascimento, ele vai colocar ali alguns personagens que estão acompanhando o nascimento de uma criança ali no Brasil Colônia, logo nos primeiros anos, acredito. Ele vai colocar personagens que são, apesar de serem personagens que não tem nada a ver um com o outro, ele vai colocar algumas coisas que se repetem, né? Pra poder trabalhar melhor esses paralelos que ele vai fazer. E uma das coisas que chama atenção logo no leitor, no início, são os nomes. O nome Ana e o nome Gabriel, que ele vai utilizar durante todo o quadrinho. Então, logo no início, a gente tem ali um senhor, né? Assim, um português. E ele tem a esposa Ana. Agora eu não me lembro se o senhor é Gabriel, acredito que seja. O senhor é o Gabriel e a esposa dele é a Ana. E ela tá dando à luz a uma criança, certo? No final desse capítulo, ele vai mostrar toda essa situação. E no meio dessa situação de agonia, né? O senhor Gabriel tá esperando o filho nascer. E ele tem uma expectativa de que seja um homem, não mais uma filha, mulher e tudo mais. E aí ele vai tocar, tangenciar assim, vários temas assim, do Brasil Colônia naquele momento. Tem os indígenas que estão sendo catequizados, tem a questão da própria presença da igreja e como ela é uma presença muito forte, não só na vida dos indígenas, mas na vida dos colonos, né, que estão ali, meio que a presença da igreja serve como uma forma moralizante, né? E uma forma de impedir certos acessos, assim, que nunca impediram, a gente sabe muito bem disso, né? Por parte dos colonos e tudo mais. Então, no final desse capítulo, ele também vai trazer para a atualidade e vai mostrar. Às vezes ele repete as mesmas personagens, né? Os mesmos nomes, na verdade, não a personagem. Mas ele repete o nome Ana e repete o nome Gabriel numa atualidade, trazendo, né, para os nossos dias, sempre fazendo o comparativo, o paralelo com a temática daquele capítulo específico. Então, para ficar assim mais claro, tem um capítulo que eu acho que é um dos mais interessantes, que, se eu não me engano, já são ali nos anos 30, anos 40, se discute sobre a reforma, sobre a legislação trabalhista, então acredito que seja mais ou menos nessa época, era Vargas e tal. Então, ali a discussão é as crianças que trabalham, que estão trabalhando nas fábricas, né? Então a gente tem um dono de fábrica que é um imigrante italiano, ele está conversando ali, sei lá, com um sócio ou advogado, não me lembro bem. E tem uma senhora que trabalha na fábrica, e o filho dela, um dos filhos, trabalhava na fábrica também, mas ele sofreu, dá a entender que ele sofreu um acidente e ficou, eu não sei se mostra no momento agora, mas ele ficou impedido de trabalhar, ele sofreu um acidente, ele teve ou perna amputada ou algo do tipo. Depois o Juliano vai fazer todas as correções que ele puder, que ele lembrar, que eu sei que ele... E tem um outro filho que, para poder ajudar no sustento da casa, vende jornal na rua. Passa o dia na rua, inclusive, dorme na rua, para poder pegar o jornal mais cedo e conseguir vender tudo e depois voltar e pegar mais jornal e tudo mais para poder ajudar em casa. E essa mulher que trabalha na fábrica também, onde o filho trabalhava, ela tá ali escutando toda a conversa entre o patrão e o outro cara. E ali no meio daquela conversa, que é uma conversa assim de 5 minutinhos, ele dá um panorama muito, muito, muito interessante sobre a situação do Brasil naquela época, né? E ele, aqui e acolá, ele fala sobre o cinema. Ele vai com o filho e com a esposa no cinema, mas ele não tá nem aí, ele não tá muito afim de ir, ele não liga pra família e tudo mais. E ele deixou o ingresso, os tickets por ali, né? No final, eu vou ter que dar spoiler, então me perdoem, mas quem não quiser escutar pode passar daqui a pouco essa parte. Ele, em determinado momento, a mulher sai, ela tá fazendo uma faxina no escritório, ela vai embora, volta pra casa, é aniversário de um dos filhos, e ela leva eles pro cinema. Ela pega os ingressos que estavam lá perdidos na mesa do patrão e leva os garotos pro cinema. É uma das histórias assim, mais emocionantes, muito, muito interessante, por conta desse paralelo que ele faz o tempo todo, em todo o quadrinho. E no final, quando a gente vem para a atualidade, né, que são uma, duas ou três páginas onde ele traz essa história para a atualidade, ele mostra uma criança catando lixo. Né? Tem a família, tem uma mãe com mais duas crianças num daqueles carrinhos de lixo, né? De material que vai ser reciclado. E tem uma criança catando lixo e lá pelas tantas ele tira um daqueles painéis, né? Um daqueles cartazes antigos de cinema, né? Que se utilizavam nos cinemas de rua, principalmente. Esse cartaz é para um filme.
Dizendo do Zeca Carioca ou...
Exatamente, exatamente. É o cartaz do filme Alô Amigos, que foi uma das primeiras animações, um dos primeiros longas animados da Disney, e que tem essa curiosidade de ter tido uma estreia aqui, não foi só aqui, mas foi antes dos Estados Unidos, né? Estreou aqui antes dos Estados Unidos. Ele traz assim, os personagens da Disney numa uma aventura pela América Latina, né? Então eles passam por vários países, Argentina, Brasil. É o filme onde aparece pela primeira vez o Zé Carioca. E tem toda uma... Enfim, tem todo um contexto histórico pra isso. Tem toda uma... faz toda uma comunicação com a época também. E essa criança que tá catando lixo acha esse cartaz ali no lixo, fazendo essa comparação, esse paralelismo com a história, né, que vinha sendo contada no capítulo. Todos os capítulos seguem mais ou menos essa estrutura, mas nem de longe isso deixa assim, o quadrinho chato ou... deixa ele repetitivo, né? Como ele está sempre contando uma parte da história do país, que apesar de a gente saber muito bem, ele ilustra de uma forma sensacional, porque você sente, né? Ela é muito mais sensível e ela é muito mais próxima, né? Porque você vê o sofrimento de fato acontecer, você vê as injustiças, você vê em determinado momento a própria forma que a gente naturaliza o sofrimento do outro, né? E o quanto a gente se distancia do outro. Mesmo a gente estando tão perto dele. Então ele vai contando com muita sensibilidade e com muita propriedade e com muito estudo histórico como aconteceu essa infância do Brasil. E o curioso, acredito, assim, uma das coisas que me pegou é que eu imaginava, pelo título e pela capa, que a gente ia ficar nos primeiros anos de colonização do país. Alguma coisa me comunicava isso, que na capa ou no título, que a gente ia ficar ali no início mesmo, né, assim, nos primeiros anos de colonização do Brasil. Mas ele vai além, ele chega na atualidade. Então eu fiquei pensando se não há também uma comunicação nessa forma, né, de você apresentar uma coisa na capa e você ir muito além disso. Será que a gente não está, de fato, ainda passando pela infância do Brasil, né, e ainda está nesse momento de sei lá, no máximo adolescência, né? Se a gente for comparar com o velho mundo, né? Países que têm anos e anos, centenas de anos, até mil anos de cultura. E a gente tá num país que há um tempo atrás, um dia desse era a ditadura, né? A nossa democracia é uma coisa muito jovem. Você quer falar alguma coisa, Renato?
Um dia desse tava na ditadura e já tá querendo voltar, né? Será que a gente tá pelo menos na puberdade como nação?
Pois é. E assim, pra finalizar a minha parte, aí vocês podem discutir que vocês acharem interessante. Outra coisa muito interessante sobre o quadrinho é que ele é muito bem fundamentado historicamente. Então, como o Juliano falou, lá no final a gente tem os extras e a gente tem os artigos, que eles são, cada um deles referente a um dos capítulos e também referente a um dos períodos históricos, né, um dos séculos, desde o século XVI até o século XXI. E também ele tem uma espécie de glossário, assim, imagético, digamos assim. Ele pega algumas cenas do quadrinho, né, e aí lá no final ele tem assim ele faz um puxadinho assim e ele conta, contextualiza um pouco sobre aquilo. E isso torna a leitura assim mais profunda e mais interessante. Tanto que eu tava vendo a resenha da Daniela e eu fui direto pros extras, né? Vi tudo, vi a estrutura, fui pros extras e quando eu olhei aquilo eu falei, até comentei lá na live. Cara, esse material tá prontinho para ser paradidático, para entrar na sala de aula, para ser discutido. Tem até uma coisa que a gente, enquanto eu sou licenciado em língua portuguesa, então tem uma coisa que se fala muito dentro das licenciaturas, é aquela velha questão de usar o texto como pretexto. Esse material aqui, ele é perfeito para você fugir, inclusive, dessa forma de utilizar o texto dentro de sala de aula, porque você simplesmente só pode jogar para o aluno, né? Claro, você pode contextualizar e tal, mas você não precisa. Ah, agora a gente vai falar sobre escravidão, e agora leia esse quadrinho e depois a gente fala sobre escravidão. Não necessariamente, pode ser uma discussão dentro de sala de aula, né, que vai falar sobre todos esses assuntos que estão aqui muito bem fundamentados no material. O material é excelente, leitura sensível e muito, muito agregadora, assim, agrega bastante assim, para o nosso conhecimento de mundo. A gente que já leu bastante sobre a história do Brasil vai ter assim, um plus, assim, uma leitura a mais com esse quadrinho. Fiquem à vontade para falar.
Vou dar um upgrade rapidinho nessa obra. Eu acompanhei ela antes dela ser impressa. Esse trabalho do, meu Deus, José Aguiar, né? Ele foi financiado pela Caixa Econômica. Eu não sei exatamente se foi um edital, se foi uma linha de crédito direta, mas ela saiu primeiro como um projeto online. Eu não sei se ainda está disponível, mas até um tempo atrás tinha um site do projeto onde você podia ler o quadrinho na íntegra. Depois ele saiu impresso pela VEC e agora está saindo essa segunda edição. Qual é a editora que está publicando agora? É a Nemo?
Nemo.
Nemo, não é isso? Isso. Então é uma segunda edição por uma segunda editora. Mas tu comentou o lance dele funcionar muito bem como material paradidático. Eu não sei se já foi a intenção, mas ele foi financiado por um projeto da Caixa Econômica Federal. Então, eu imagino que sim, que ele já tenha sido idealizado com a intenção de ser lido em sala de aula, de abordar esses temas históricos de uma forma mais interessante para o aluno.
Então, em relação ao site, ele está ativo ainda. Ele discute exatamente isso. Ele, de fato, foi um quadrinho pensado para desdobrar de muitas formas, né? Foi uma parceria da Caixa com o governo de Curitiba e teve mais dois outros parceiros aqui, que acho que foi a Fundação Cultural de Curitiba e a Lei de Incentivo à Cultura de Curitiba também. Então, essa parte extra é bem interessante também, a questão do cinema, né? O quanto o cinema é complementar, porque além desse filme do Zé Carioca, tem vários outros filmes que você consegue acessar com QR Code, né? Que é uma coisa, que é uma inovação que a edição da Nemo traz também, né? Então, dá para entender o Brasil por muitos olhares, né? Tem, eu acho que, o 1492, tem a Missão, tem esse que fala sobre os jesuítas, né? Tem fala, o 1492 que fala sobre a descoberta da América, tem esse do Zé Carioca, tem vários outros filmes que também discute períodos específicos da história que são complementares. Quando ele fala de referências, é uma linguagem extremamente acessível também, porque normalmente você pensa em referência, já pensa em BNT, já pensa em artigo científico, né? Uma coisa bem despojada, assim, uma linguagem bem acessível. Então, é uma leitura que ela começa no fim, quando você termina de ler, ali que começa a sua grande leitura sobre a obra, né? Então, acho que é por isso que é uma leitura, uma HQ que tem que ser lembrada mesmo, né? E assim, rebatendo aí o que você diz aí, né? E complementando, de fato, a gente está engatinhando em muitos aspectos ainda, né? O que diz respeito à democracia, por exemplo, parece que a gente não pode passar mais que 30 anos com democracia que já alguém já quer tirar, né? Então, a gente está passando... O Brasil precisa, de fato, de obras como essa. A gente precisa discutir isso, né? Toda hora a gente precisa olhar para isso para que a gente não esqueça da história, né? Da nossa história, que é uma história com muito sofrimento, e reviver a história é importante para que a gente não volte para o pior dela, né?
Bom, minha gente, então a gente vai finalizar aqui mais um episódio do Boteco dos Roteiristas. Eu queria agradecer demais aqui a presença do nosso ilustre convidado, do Juliano. Pode ficar à vontade aí para dar os seus recados, Juliano, onde a gente te acha, e valeu demais.
Eu queria agradecer o convite, né, e a companhia aí, trazer um novo panorama pro nosso domingo aqui, né, a gente consiga falar sobre quadrinhos e discutir coisas que são pertinentes para algumas transformações aí de mercado também, e pensar o roteiro, né. A gente tem uma página, eu e a minha esposa, a Daniela, a gente tem uma página chamada Páginas Amarelas HQs, no Instagram, então sigam a gente lá, @PáginasAmarelasHQs. Então ali a gente fala sobre quadrinhos, de vez em quando, uma outra vez a gente fala também sobre literatura ou cinema, traz algum olhar jornalístico também, né, porque a formação da Dani é o jornalismo. Então fica aí o convite e uma boa semana para todo mundo aí.
Valeu, valeu. Valeu, Evaldo, também aí pelo seu tempo aí dedicado a mais um episódio do Boteco. Obrigadão.
Cara, de novo, um prazer encontrar com vocês. Agradecer ao Juliano, colaborou muito. Eu acho que a gente não só indicou títulos interessantes, como levantou alguns pontos aí pra galera refletir. Eu acho que foi um dos melhores episódios até agora e espero que a gente volte a te encontrar em outros episódios com outros temas. Valeu, obrigado a todos.
Com certeza. Ademar, valeu aí pela participação. Fica...
Valeu. Pois é, eu queria falar exatamente isso. Muito, agradecer muito aí ao Juliano, a participação dele. Eu já sabia que ia ser de alto nível, que ia enriquecer bastante. E já a porta está aberta aí para participar de novos aí, né? De novos episódios. É, talvez a gente organize melhor, né? Para a gente ficar tanto tempo também, né? Porque acho que ninguém estava preparado hoje para ficar tanto tempo gravando, né? Mas tudo bem. Mas foi massa. Né? E outro recado para a galera que está ouvindo aí. Quando for comprar quadrinhos, dá uma olhada nos nacionais primeiro, antes de gastar grana com um americano aí, né? Porque tem saído cada vez mais coisas boas, assim, né? Já é uma vitória quando sai um quadrinho de alta qualidade, né? Brasileiro, né? Então não custa nada dar essa força aí, né? O Juliano trouxe aí alguns autores aí que estão injustiçados, né? E aí é bom a gente dar uma olhada, né? Procurar se encontrar ainda, né? Alguns desses. E é isso, esse é o meu recado.
Valeu, galera. Até o próximo episódio do Boteco dos Roteiristas.